Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
A Jovem Pan defende que seja feita a reforma da Previdência, que seja justa para todos os brasileiros, porque é urgente para o país. E nós queremos que você também participe dessa luta com a gente. Na sua opinião, por que a reforma da Previdência é importante? Mande uma mensagem em vídeo pelo WhatsApp. O número é 11 97465 1630. Repetindo, 11 97465 1630. Queremos você, ouvinte e internauta da Jovem Pan, junto de nós na luta por um país mais justo para todos. Jovem Pan pela reforma da Previdência. Construindo o Brasil do amanhã.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. Marcela Raal apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 29 de maio de 2019, começando mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook, no site jp.com.br, sempre em áudio e vídeo. Nós seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Jair Bolsonaro faz visita surpresa à Câmara para participar de homenagem ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega. Em um breve discurso, o presidente ressaltou a importância de se viver com um bom humor. A Associação dos Juízes Federais do Brasil critica o presidente do STF, Dias Toffoli, por concordar com o acordo dos poderes por reformas. Em nota, a JUF afirmou que pontos das propostas podem ser questionados no próprio Supremo. Governo do Amazonas transfere 9 presos envolvidos em massacre de Manaus para presídios federais. A ação deixou 55 mortos. Greve geral contra governo Macri paralisa transporte e voos na Argentina. O protesto é contra a inflação alta, salários baixos e o acordo que o país fechou com o FMI. Banco Central da Venezuela indica a inflação de 130.000% no país no ano passado. O relatório ainda aponta que houve uma contração da economia de 47% nos últimos 5 anos. Você fica por dentro disso e muito mais no Jovem Pan Agora. 4 horas, 2 minutos, a gente começa falando do presidente Jair Bolsonaro, que fez uma visita surpresa à Câmara dos Deputados. Quem conta os detalhes pra gente é a repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília. Boa tarde pra você, Luciana. É uma tentativa do presidente Bolsonaro de se aproximar com o Rodrigo Maia, com a Câmara dos Deputados, com o Congresso de uma forma geral? Boa tarde pra você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, pode ser caracterizado como sim, como essa tentativa. E ele é uma pessoa que está dando sinais de que é muito simples. Então, assim, de uma hora para outra, resolveu deixar aqui o Palácio Planalto, foi caminhando até o Congresso Nacional. É uma distância pequena, não dá nem para suar, é uma distância bem curta, dá para ir numa boa. Mas o que acontece normalmente é que políticos, ministros, todos saem daqui de carro, vão até o Congresso Nacional. O presidente foi a pé, seguido por jornalistas, jornalistas e seguranças e chegou lá, fez questão de participar da homenagem do humorista Carlos Alberto de Nóbrega. Um pouquinho antes, ele avisou o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que estava indo para lá. Maia até brincou dizendo que o problema é que o presidente avisou, mas chegou rápido demais. Durante a solenidade, o presidente da Câmara, ele fez questão de ressaltar, logo depois do encontro ontem com o presidente Bolsonaro, em que se discutiu o Pacto pelo Brasil, disse que é importante ouvir os sinais que estão vindo das ruas.
Uma homenagem a uma pessoa tão importante aqui na Câmara, só valoriza o Parlamento, só valoriza a relação do Parlamento com a sociedade brasileira, com a certeza que, através do diálogo do Poder Executivo, do Legislativo, mas principalmente do diálogo da política com a sociedade, é que nós vamos recuperar o nosso Brasil, mudar o nosso Brasil e fazer o nosso Brasil voltar a crescer, gerar emprego e desenvolvimento para todos os brasileiros.
Maia brincou com o fato do presidente Jair Bolsonaro ter ido lá para o Congresso, mas não ter avisado com antecedência adequada.
Agradeço a presença de todos aqui na Câmara dos Deputados, principalmente ao deputado Alexandre Frota, que já leu o meu discurso, mas principalmente ao homenageado, Carlos Alberto, ao presidente Bolsonaro, por estar prestigiando mais uma vez a Câmara dos Deputados com a sua presença fora da agenda, o que desorganiza a nossa agenda também. Eu estava com 5 reuniões, tive que vestir o terno correndo.
Mas não foi a única surpresa do dia, não, Marcelo. O presidente ainda deixou aqui o Palácio Planalto, foi lá no Ministério da Marinha e se encontrou com comandantes das Forças Armadas. Na saída, ele disse o seguinte: pretende sancionar a medida provisória da reestruturação administrativa que foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas não pretende. Tinha um papo de que ele poderia editar um decreto voltando com o COAF para o Ministério da Justiça, porque o Congresso Nacional decidiu mandá-lo para o Ministério da Economia. O presidente disse que não tem esse objetivo, que o objetivo não é esse e que o Congresso é legítimo para fazer ajustes, alterações nas propostas enviadas aqui ao Palácio do Planalto.
Agora, Lu, o clima ali na Câmara dos Deputados durante essa sessão em homenagem ao humorista foi bem ameno, foi bem descontraído, com piadinhas, né? Pode ser o início de uma aproximação de fato?
Difícil dizer, Marcelo. O presidente, o que ele está fazendo? Ele está convidando bancadas, ele não está conversando com partidos, não está conversando só com líderes, ele está chamando as bancadas aqui para o Congresso Nacional. Semana passada foi a bancada do Nordeste, hoje ele teve um café da manhã com a bancada do Novo, então ele quer conversar mais. Isso está muito claro, os sinais estão muito claros. Agora, a articulação política ainda fica deixando um pouco a desejar, então é preciso ver se essa conversa, se essa maior receptividade aqui por parte do presidente Jair Bolsonaro vai se repercutir, vai significar votos lá no Congresso Nacional para aprovar a reforma da Previdência.
Pois é, tem razão. Bom, obrigada, Lu. Bom trabalho por aí. Boa tarde para você.
Para vocês também.
4h06, o ministro da Economia afirma que a aprovação do projeto de lei que autoriza o descumprimento da regra de ouro embananou, nas palavras dele. Paulo Guedes lembra que o governo precisa do aval do Congresso para que possa cumprir pagamentos como aposentadoria, Bolsa Família, BPC. No entanto, as despesas correntes estimadas para 2019 estão acima da arrecadação, o que obriga a ter recursos extras, né? Se o Congresso não aprovar o crédito suplementar, um novo bloqueio no orçamento será necessário. A estimativa inicial de Paulo Guedes era de 248 bilhões de reais com recursos a serem obtidos com títulos do Tesouro. No entanto, a equipe econômica informou que o valor correto era menor, 146 bilhões de reais. Nesta quarta-feira, Paulo Guedes voltou a defender a reforma da Previdência ao acrescentar que inúmeros fatores farão o Brasil crescer. Essas foram as palavras, então, do ministro da Economia, Paulo Guedes. E também, em meio a pressões do ministro da Economia pela aprovação da Previdência, os deputados continuam fazendo debates sobre a Previdência. A gente segue sempre, claro, acompanhando. 4 horas, 4 horas, 8 minutos, a Associação dos Juízes Federais divulgou uma nota criticando o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pelo pacto discutido na terça-feira com o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes da Câmara, do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Eu converso agora sobre esse assunto com o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Maldonado, então quer dizer que os juízes estão preocupados? Que pontos da reforma podem ser questionados e submetidos ao plenário do próprio Supremo? E aí, como ficaria, né? Boa tarde para você.
Marcelo, é uma preocupação muito grande por aqui e acontece menos de 24 horas, né? Pouco mais, aliás, de 24 horas depois aí desse pacto ser firmado entre os representantes aí, presidentes dos três poderes da República. Eles se reuniram ontem de manhã lá no Palácio da Alvorada e hoje a AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, já questiona esse pacto. Especificamente, a AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, emitiu uma nota onde questiona o acordo firmado para agilizar essa aprovação de medidas consideradas importantes para o país. A instituição, ela se diz preocupada com o pacto, mas especialmente com a concordância do presidente do Supremo Tribunal Federal à reforma da Previdência. Aí no texto da nota, a AJUF lembra que a Suprema é guardiã da Constituição, dos direitos, das garantias fundamentais e da democracia, e ela alerta para o fato de que é possível que alguns temas da reforma da Previdência tenham a constitucionalidade submetida ao julgamento lá da Suprema Corte. E aí, na avaliação da associação, como pontos da reforma podem ser questionados no Supremo, os ministros da Corte não devem assumir compromissos com a matéria, justamente o contrário do que aconteceu ontem por parte aí do presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli. Essa postura, ainda de acordo com o AJUF, respeita a independência e resguarda a imparcialidade do Poder Judiciário, a postura de não se posicionar em relação aí a qualquer proposta que esteja tramitando aqui no Congresso Nacional. Para a JUF, dentro de um Estado democrático, esse tipo de pacto ele cabe apenas aos atores dos poderes executivo e legislativo, ou seja, presidente da República, ministros, deputados, senadores, esses sim podem entrar em acordo em relação à tramitação de alguma proposta aqui no Congresso Nacional, mas não o Judiciário, que pode ser responsável aí por julgar qualquer questionamento constitucional em relação a essas aprovações. E aí eu fui atrás de pegar o lado de cada uma dessas partes. Fui atrás primeiro do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e conversei com a assessoria de imprensa dele, mas até agora eles não emitiram nenhuma nota oficial, nenhum posicionamento oficial. Também tentei conversar com o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, é um dos signatários desse pacto, que ainda será assinado, mas ele estava ontem na reunião ali com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Davi Alcolumbre. Tentei perguntar para o presidente da Câmara sobre essa questão, ele também não me respondeu, não quis responder, realmente se recusou a conversar comigo sobre essa pauta especificamente. Mas é bom lembrar que a reforma da Previdência ela continua avançando aqui na Câmara dos Deputados. Amanhã, a comissão especial que analisa a reforma realiza as últimas audiências públicas. Também amanhã acaba o prazo para que os deputados apresentem sugestões de mudança no texto. A partir daí, o relator vai produzir um parecer que pode ser apresentado já na semana que vem, viu, Marcela? A ideia ainda é aprovar a PEC aqui na Câmara dos Deputados nesse primeiro semestre, antes do recesso parlamentar, que começa no dia 17 de julho.
É meio difícil de acreditar nesse prazo, né, Maldonado? Mas o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele disse até que queria antecipar a votação na comissão especial. Não sei se esse prazo, de fato, vai acontecer antes do dia 15 de junho, mas o que você sente por aí? Essa agilidade está acontecendo na prática?
Eu acredito que sim, viu, Marcela? A avaliação que a gente tem aqui de ambiente é que realmente há um comprometimento, principalmente ali do relator da proposta na comissão, da comissão especial. Ele tinha se comprometido em apresentar o relatório dele até o dia 15 de junho, mas houve pedidos aí, tanto por parte do governo quanto por parte do presidente da Câmara, para que ele tentasse adiantar a apresentação desse relatório. Então a expectativa é que esse texto, esse parecer dele, que ele vai produzir a partir das audiências públicas, depois de ter ouvido uma série de especialistas, depois de ter recebido aí as emendas dos deputados, ou seja, as sugestões de mudança no texto, ele vai elaborar esse parecer e a expectativa é que ele já apresente na semana que vem. Aí, apresentando o parecer, tem sempre aquele pedido de vista, que é de duas sessões. Então, se ele apresentar, por exemplo, na quarta-feira que vem, na quarta-feira da outra semana, dia 15 de junho, a proposta, o relatório dele já vai estar pronto para ser votado na comissão. A sessão de votação vai ser uma sessão longa, deve durar, inclusive, mais de um dia, a sessão de votação lá na comissão especial, mas isso sendo vencido ainda na primeira quinzena de junho, ali até o dia 16, 17 de junho, a votação lá na comissão especial, é possível sim que aqui o plenário da Câmara dos Deputados vote a reforma até o dia 17 de julho. Eu lembro que aqui no plenário da Câmara, a reforma da Previdência, ela precisa ser votada em dois turnos, ou seja, são duas votações em dias diferentes, que tem um prazo aí de 5 dias entre uma votação e outra, então tem que respeitar todas essas questões regimentais, mas é possível sim ver a reforma da Previdência aprovada pela Câmara dos Deputados ainda no mês de julho. E se isso acontecer, eu lembro que o caminho lá no Senado Federal é muito mais curto, dá para vencer em cerca de 2 meses. Então, se conseguir aprovar ainda antes do recesso parlamentar aqui na Câmara dos Deputados e senadores e deputados saírem de recesso já com a reforma aprovada na Câmara, no Senado ali, acredito que até o final de agosto, início de setembro, essa reforma também já passe por 2 turnos de votação no plenário e siga, então, seja promulgada pelo presidente do Congresso, porque proposta de emenda à Constituição não vai para sanção presidencial, é promulgada diretamente aqui pelo Congresso Nacional.
Tá certo, Maldonado, direto de Brasília com as informações, obrigada e bom trabalho por aí.
Abraço, Marcel.
Bom, 4 horas, 14 minutos, agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque o repórter Rodrigo Viga vai nos atualizar sobre os casos de violência por lá. Boa tarde para você, Viga.
Muito boa tarde para você, Marcela. Boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Rio de Janeiro com sol, céu relativamente azul. Aquele dia típico de outono, né? Com madrugadas e manhãs mais frescas. A temperatura vai subindo ao longo do dia. Nevoeiro, prejuízo para as manobras de pouso e decolagem nos aeroportos aqui do Rio de Janeiro. Mas continuamos com muitas ações policiais, muitos casos de segurança, de violência e de criminalidade. Hoje, por exemplo, tem quase 10 operações acontecendo em comunidades da Zona Norte, da Zona Oeste e também da Zona Sul, na capital. No Morro do Turano, que fica no Rio Comprido, na Zona Norte, um policial foi baleado, levando para 80 aproximadamente, total de agentes de segurança alvejados neste ano de 2019. São 10 óbitos registrados extraoficialmente neste ano de 2019. Tem operação também no Morro do Vidigal, que fica na Zona Sul do Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, na Zona Oeste, e em favelas, comunidades da Zona Norte e da capital. Já que eu falei do Vidigal, que fica em São Conrado, no Costão da Niemeyer, a Justiça do Rio de Janeiro negou um pedido da Prefeitura do Rio de Janeiro para reabrir essa importante via de conexão, essa via expressa que liga Zona Sul e Zona Oeste do Rio de Janeiro. O pedido de interdição foi acatado pela Justiça e a Niemeyer foi fechada na tarde desta última terça-feira. O MP, o Ministério Público do Rio de Janeiro, teme pela segurança das pessoas que moram no Vidigal, que passam pela Avenida Niemeyer, a risco de novos desabamentos e novos deslizamentos de terra. A Polícia do Rio de Janeiro também está investigando mais um caso fatal de homofobia. O caso veio à tona essa semana, mas aconteceu em meados deste mês de maio. Um homem de 53 anos de idade, Luiz Pereira, marcou um encontro com um rapaz de 18 anos de idade. O encontro aconteceria na casa de Luiz Pereira, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O corpo de Luiz Pereira foi encontrado com 17 marcas de facada em meados desse mês de maio. O caso, como eu disse, veio à tona nas últimas horas. O rapaz, que teria um encontro amoroso com este homem de 53 anos de idade, agora está sendo procurado pela polícia do Rio de Janeiro. Marcelo.
Valeu, Viga. E falando sobre violência ainda, uma rede de pesquisadores vai monitorar dados de segurança pública de 5 estados brasileiros. E o objetivo, é claro, é traçar ações para combater a criminalidade. Quem conta os detalhes é o repórter Thiago Lima, direto de Fortaleza, em áudio e vídeo. Boa tarde para você, Thiago.
Oi, Marcela. Boa tarde a você e a todos. 5 estados fazem parte do observatório: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Ceará. Um dos pesquisadores é cearense, da Universidade Federal do Ceará, Ricardo Moura. Ele diz os motivos para a criação desse observatório.
É que a gente tenha esse mapeamento, né, da violência e da criminalidade, que possa dar um contorno mais nítido a esse fenômeno. Porque, assim, quando a gente fala tradicionalmente sobre o assunto, a gente só costuma elencar casos como homicídios, roubos, e o observatório ele vai fazer um monitoramento, um levantamento com ocorrências como feminicídio, como casos de injúria racial, LGBTfobia, né?
Marcela, nos anos de 2017 e 2018, os dois anos juntos aqui no Ceará, foram quase 10 mil assassinatos. Neste ano já houve uma redução de 50% nesse índice na comparação com o mesmo período do ano passado. É com você, uma ótima tarde.
Boa tarde, Thiago. E hoje é dia de muitas votações na Câmara dos Deputados em Brasília. O repórter Levi Guimarães está acompanhando a movimentação por lá e é com ele que eu converso agora. Boa tarde para você, Levi. Quais são as discussões mais importantes por aí?
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a Câmara continua votando aquela série de medidas provisórias que estão muito perto de caducar, ou seja, muito perto de perder a validade. Esse que tem sido o foco aqui das duas casas legislativas desde a semana passada. Nesse momento, os deputados discutem uma medida assinada ainda no finalzinho do governo Michel Temer, que altera alguns pontos do Código Florestal. É uma medida provisória que prorroga o prazo para produtores rurais se adequarem ao programa de recomposição ambiental. Ele vem causando certa polêmica, ou seja, ele prorroga o prazo para produtores rurais recomporem áreas ambientais desmatadas anteriormente. E ela vem causando aqui alguma polêmica na Câmara dos Deputados, porque ela, o texto dela vem recebendo diferentes interpretações aqui pelo plenário da Câmara. Muitos vêm criticando, afirmando que essa medida provisória diminui a obrigação que o agricultor teria de recuperar uma reserva legal desmatada, porque o texto permite a esses produtores recalcular o quanto deve ser recuperado com base em percentuais anteriores à vigência do atual Código Florestal, ele que vigora desde 2012. O relator da proposta, que foi quem incluiu esse ponto no texto, que é o deputado Sérgio Souza, do MDB, ele justificou e disse que não existe essa distorção. Ele disse que o atual Código Florestal já não prevê quanto que deve ser recuperado dessa vegetação desmatada, e que com isso continua valendo o entendimento anterior a essa lei. E esse entendimento anterior aponta que cada tipo de ecossistema, ou seja, seja a floresta amazônica, a mata atlântica, a caatinga, o cerrado, cada tipo de vegetação tem um percentual diferente que poderia ser recuperado, e é esse percentual que entra nesse direito, nesse dever, no caso, de recomposição por parte dos agricultores, que não é necessariamente o mesmo tanto que eles desmataram de vegetação. Essa MP vem passando por muita obstrução aqui no plenário, mas deve ser votada ainda hoje. E mais tarde, também na pauta, tem a medida provisória que combate as fraudes no INSS. Essa já assinada logo nos primeiros dias do governo Jair Bolsonaro. É uma medida provisória que tem como objetivo economizar pelo menos 10 bilhões de reais nos primeiros 12 meses de vigência, coibindo benefícios previdenciários com indícios de irregularidade. É uma medida provisória que altera regras também, que dificulta o acesso para alguns benefícios como auxílio prisão, auxílio desemprego e também para a aposentadoria rural, também a pensão por morte. Mas para essa medida ser votada, precisa primeiro conseguir aprovar essa outra medida da regularização ambiental aqui no plenário. Promete ser um dia longo, deve ir pelo menos aí até o período da noite, e o Congresso tem pressa, porque essas duas medidas precisam ser aprovadas nas duas casas até amanhã, porque logo no comecinho da semana que vem elas perdem a vigência. Marcela.
Tá certo, Levi. Obrigada, bom trabalho por aí. Até mais. Bom, linha de monotrilho vai ligar CPTM aos terminais do aeroporto de Guarulhos. Quem conta os detalhes pra gente em áudio e vídeo é a repórter Vitória Bell.
O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta terça-feira a construção de um monotrilho que vai ligar a estação Aeroporto Guarulhos da CPTM aos terminais de embarque do Aeroporto Internacional. A linha, que também vai interligar os terminais 1, 2 e 3 do aeroporto, vai atender aos usuários de forma gratuita. Hoje, os passageiros que desembarcam na estação Aeroporto Guarulhos da linha 13 Jade da CPTM ficam longe das áreas de embarque, sendo necessário pegar um ônibus até os terminais do aeroporto. A construção da linha terá início em setembro deste ano, com a promessa de se encerrarem até maio de 2021. João Dória destaca que o tempo de viagem até os terminais do aeroporto será otimizado.
O trecho da Avenida Paulista até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, com a nova estação e com o monotrilho em Guarulhos, será de 52 minutos. Da Luz, no centro da cidade, de 40 minutos.
As obras do monotrilho estão orçadas em cerca de R$ 175 milhões de reais e o investimento será da concessionária responsável pelo aeroporto, a Gru Airport. Os custos da instalação e operação dos trens serão descontados da outorga de concessão do aeroporto de cerca de R$ 1 bilhão de reais pagos pela Gru anualmente ao governo federal. Após o fim da concessão de cerca de 30 anos, a linha será de propriedade da União, assim como o espaço do aeroporto. Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o investimento federal vale a pena.
Se torna, no final das contas, um bem do aeroporto, isso valoriza o equipamento, melhora a experiência do próprio usuário, e isso traz, então, um ganho para o nosso próprio equipamento, porque vamos lembrar que o que está sendo explorado pela concessão é um bem da União, um bem reversível.
O monotrilho será composto por dois trens com dois ou três vagões cada. A linha que vai operar em Guarulhos será uma versão mais leve do monotrilho que existe na cidade de São Paulo, tendo capacidade para cerca de 2 mil passageiros por hora. O funcionamento será em tempo integral.
A França quer garantias de emprego em fusão da Renault com a Fiat Chrysler. É com você, Vitor Moraes, em áudio e vídeo.
O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, disse nesta terça-feira que o país vai proteger empregos locais depois da proposta de fusão das montadoras Renault e Fiat Chrysler. Le Maire disse à rádio RTL que o plano é uma boa oportunidade tanto para a Renault quanto para a indústria automotiva europeia, que enfrentam há anos excesso de capacidade e demanda moderada. Porém, o ministro das Finanças acrescentou que o governo francês vai buscar garantias em troca de apoio a um acordo que vai reduzir a participação de 15% na Renault para 7,5%. Bruno Le Maire também disse que a França quer estar bem representada no conselho da nova empresa, para ser líder no desenvolvimento de baterias elétricas. Já o presidente do conselho de administração da Renault, Jean-Dominique Senard, chegou ao Japão nesta terça-feira para discutir a proposta com a parceira Nissan, outro obstáculo potencial para a fusão de 35 bilhões de euros.
Rápida pausa no Jovem Pan agora, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações para você. Continue com a gente, até já.
Jovem Pan, agora. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Rodeio 60 anos apresenta Minha História com o Rodeio.
Aqui é Washington de Vento, direto de Londres, onde eu estou morando e trabalhando. Londres é a melhor Nova York do mundo, mas tem dois grandes defeitos. Não tem o Corinthians Paulista, só tem o Corinthians Casual, e não tem o Rodeio, que faz muita falta. Washington de Vento, direto de Londres, indo direto pro Rodeio a próxima vez que eu chegar em São Paulo.
Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Vamos nessa, estamos juntos com o Camisa 10.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O Ministério da Saúde prorrogou as...
O ex-presidente da República...
Tudo passa pelo microfone da Pan.
A Justiça dos Estados Unidos...
O Tribunal Superior do Trabalho...
No final da tarde, reunimos um time imbatível para analisar os porquês e levar para você os bastidores da notícia.
Começa com você, Vera Magalhães.
Agora o Supremo decide...
E uma pergunta precisa ser feita, várias perguntas.
Quando o dia está perto de terminar...
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos
dos... A gente te ajuda a colocar os pingos nos is, nos assuntos mais quentes do dia.
Solta a vinhetinha e vamos com tudo.
Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Jovem Pan, agora.
Estamos de volta, 4 horas e 29 minutos.
Jovem Pan, pela reforma da Previdência.
A gente acompanha o depoimento de Fabrício Biondi, primeiro vice-presidente da Anfávia.
A reforma da Previdência, ela é tão importante para o Brasil, porque se a gente não fizer a reforma, o mercado vai cair tanto, né? Estou falando não só do mercado automotivo, que a gente pode voltar a níveis de 2014 e 2015, onde a crise foi, talvez tenha atingido o pior nível. Então, ela é tão importante para nós nesse momento, né, para atingir o equilíbrio fiscal, senão nós vamos realmente voltar a níveis anteriores ao, vamos dizer assim, ao nível da crise de 2015. Então, ou a gente acerta e atinge o equilíbrio fiscal, ou o Brasil não vai só ficar patinando, ele vai voltar ao nível de 2015 em termos de crise.
Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
Bom, e se você quiser participar, pode enviar um vídeo com o seu depoimento pelo nosso WhatsApp no número 11974656630. Repetindo, 11974656630, nesse número que aparece na tela para quem nos acompanha por imagens. Bom, vamos falar agora sobre Estados Unidos. O procurador especial Robert Mueller, que investigou o presidente norte-americano Donald Trump por 2 anos, fez o primeiro pronunciamento público desde que foi nomeado para o cargo. Vamos então para Washington com a nossa correspondente Natália Watkins, que traz para a gente mais detalhes. Natália, o que disse então o procurador especial Robert Mueller a respeito do presidente Donald Trump? Boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, Marcela, hoje foi um dia muito agitado aqui na capital americana, muito aguardado o primeiro pronunciamento do procurador especial Robert Mueller sobre a investigação da interferência russa nas eleições americanas de 2016. Vale lembrar que essa investigação, como você lembrou, que durou quase 2 anos, produziu um relatório de quase 500 páginas, divididas em 2 partes. Uma delas sobre a interferência russa na eleição e uma segunda sobre obstrução de justiça por parte do presidente Donald Trump. Aqueles que nos acompanham com imagens podem ver os 10 minutos de hoje desse pronunciamento do Robert Mueller, que agitaram toda a política americana hoje. Ele disse que não há certeza sobre a inocência do presidente Donald Trump, mas que indiciar o presidente não era uma opção. E disse também que o relatório fala por si só. Abre aspas, se tivéssemos confiança de que ele não cometeu crimes, diríamos isso. Não tivemos certeza disso. Foram as palavras do procurador especial Robert Mueller. Ele disse também que não poderia acusar um cidadão que não foi a tribunal, né, se referindo ao presidente Donald Trump. Disse também que um presidente não pode ser processado por um crime federal enquanto está no cargo, porque isso é inconstitucional. Além disso, o procurador especial confirmou a interferência russa, disse que eles roubaram informações privadas e vazaram para coincidir com a eleição, usando técnicas sofisticadas para prejudicar a candidatura da democrata Hillary Clinton. O Robert Mueller também renunciou, disse que anunciou sua aposentadoria e disse também que não vai depor no Congresso ou fazer declarações sobre o relatório. Disse que não tem nada a acrescentar e que suas opiniões estão expressas nesse relatório de quase 500 páginas. A equipe do procurador especial concluiu em março que não houve conspiração com a Rússia para interferir nas eleições de 2016. Marcela.
Bom, Natália, e como é que está a repercussão dessa fala do procurador, essa que foi a primeira fala, né, do procurador especial?
Olha, intensa, bem agitada, quase todos os democratas se manifestaram, a grande maioria, a favor de um impeachment. Segundo eles, essas declarações do Robert Mueller deixam espaço a interpretações e são, na verdade, um chamado para o impeachment. Mas a primeira reação foi do presidente Donald Trump, que foi rápido em dizer que nada mudou com o relatório e que houve falta de evidências e, por isso, ele é inocente. O caso está encerrado. Quem nos acompanha por imagens pode ver aí o tweet do presidente Donald Trump, que para ele foi confirmado, exonerado pelas declarações de hoje do procurador especial. Em seguida, tivemos também a resposta da Nancy Pelosi, a líder democrata na Câmara dos Representantes aqui nos Estados Unidos. Ela está tentando evitar essa pressão para abrir procedimento de impeachment, que ela acredita que não vai favorecer os democratas na eleição de 2020. E ela disse que o Congresso acredita que é sua responsabilidade investigar e responsabilizar o presidente por seu abuso de poder, mas também não falou em impeachment. Muito mais incisivos, Marcela, foram outros democratas, como a senadora pela Califórnia e pré-candidata à presidência, Kamala Harris, que disse que é uma inferência justa achar que Mueller referiu o impeachment ao Congresso. Está aí, quem nos acompanha por imagens pode ver também o tweet da Kamala Harris, que foi seguida por muitos outros que estão vendo nesse pronunciamento de hoje do Robert Mueller como uma oportunidade de impulsionar o impeachment do presidente Donald Trump, né? E os democratas estão insistindo para que ele deponha ao Congresso o procurador especial, na esperança de ter mais informações que possam ajudá-los a derrubar o presidente Donald Trump. Isso não parece um cenário provável. Vamos continuar aqui dos Estados Unidos acompanhando e trazendo todas as informações aqui na Jovem Pan.
Tá certo, Natália. Obrigada. Bom trabalho por aí, viu? Até mais.
Obrigada.
Bom, e amanhã será um dia decisivo para a Petrobras. A gente volta a Rio de Janeiro conversar com o repórter Rodrigo Viga, que tem as informações.
Exatamente. A presidente do IBGE, Suzana Cordeiro Guerra, que assumiu agora com o novo governo do presidente Jair Bolsonaro, passou por uma saia justa, passou por um constrangimento nesta quarta-feira. Funcionários do IBGE fizeram um ato, um protesto contra mudanças no censo que vem sendo conduzidas pela presidente do IBGE. Foi durante uma solenidade em um teatro aqui no Rio de Janeiro para comemorar os 83 anos de vida do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cerca de 50, 60 servidores do IBGE chegaram ao local com uma camisa igual, cobrando respeito e integridade ao Censo Demográfico 2020. Essa semana, o IBGE anunciou mudanças no questionário do Censo 2020. Ele vai estar mais enxuto, menor, terá menos questionamentos, menos perguntas, uma redução de 25% a 30% em relação ao questionário feito em 2010, data do último censo, ou em relação àquele questionário que estava sendo elaborado para a edição de 2020. Os manifestantes, antes mesmo da fala, da palavra da presidente Suzana Guerra, se levantaram no meio da plateia e começaram a gritar.
O censo por todos pelo censo. O censo por todos pelo censo. O censo por todos pelo censo. O censo por todos pelo censo.
A presidente do IBGE, Suzana Guerra, respondeu assim o ato dos manifestantes.
Boas-vindas a todos. Eu acho que vocês tiveram o seu tempo para fazer a manifestação.
outros atos de funcionários do IBGE estão programados para acontecer ao longo dos próximos dias. Só para fechar, uma quinta-feira extremamente importante será amanhã, a de amanhã, para a Petrobras. Liminares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal vão estar sendo apreciadas, o mérito dessas liminares. Uma delas diz respeito à venda de ativos da estatal, que obrigatoriamente teria que passar pelo crivo, pela análise do Congresso Nacional, e também a liminar concedida pelo ministro Edson Fachin, que essa semana suspendeu a venda de ativos da Petrobras na área de distribuição, um gasoduto, e também na área de refino.
Obrigada, Viga. O Banco Central da Venezuela divulgou um relatório que indica que a inflação oficial chegou a 130.000% no país no ano passado. Quem tem as informações é a repórter Vitória Bell, ao vivo. Vitória, situação dramática na Venezuela, como a gente já sabe, os números só apontam para isso, né? Boa tarde para você.
Isso mesmo, Marcela, boa tarde aos ouvintes, também aqueles que assistem à Jovem Pan. Pois é, o Banco Central da Venezuela divulgou esse número aí alarmante, assustador de inflação, 130.000% de inflação em 2018. Além disso, também o Banco Central também divulgou que a contração da economia entre 2013 e 2018, período ali onde começou uma crise mais forte na Venezuela, chegou a 47,6%. E a divulgação desses números veio aí após 3 anos que o Banco Central venezuelano não divulgava esse relatório. Por motivos que não foram justificados, o governo decidiu parar com essa emissão de relatórios do Banco Central e agora retomou com esse relatório apontando aí para esse número assustador. No entanto, os números podem ser piores. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, que aponta aí uma inflação ainda maior, que chega a mais de 1 milhão por cento em 2018, e neste ano, 2019, pode chegar a 10 milhões por cento. Para a gente comparar um pouco, a inflação hoje brasileira está em torno de 4,5%, e a retração da economia no Brasil, naquele momento de crise entre 2015 e 2016, foi de 7%. Na Venezuela está de 47%. A realidade venezuelana é muito difícil a gente comparar com os preços aqui no Brasil. Mas para entender um pouco do que vive o venezuelano, hoje um ovo na Venezuela é muito, muito mais caro que a gasolina, por exemplo, que é produzida no país. Um ovo na Venezuela custa o equivalente a 90 milhões de litros de gasolina. O Banco Central venezuelano também informou que a arrecadação com as importações de petróleo caíram para um valor de 29 bilhões de dólares em 2018, um valor que aí em 2013 chegava a 85 bilhões de dólares, um golpe extremo na economia venezuelana. Marcela.
Pois é, situação muito triste por lá, muito complicada. Agora, Vitória, mudando de assunto, para quem nos assiste, vê que você está toda arrumada hoje, porque hoje é seu aniversário, não é isso? Parabéns para você. Você é daquelas que mente a idade, não conta a idade ou pode falar numa boa?
Primeiro, muito obrigada pelos parabéns, Marcela. Eu falo a idade porque eu me considero ainda nova. Tenho 24 anos.
A gente é muito nova, nem eu sabia. É muito nova. Tem que falar com orgulho, com prazer, né?
Isso mesmo. Se for da curiosidade dos ouvintes, então são 24 anos que eu tô completando no dia de hoje, Marcela.
Ah, legal, viu? Parabéns. Curta o seu dia, parabéns. Feliz aniversário.
Muito obrigada. Até mais.
Bom, a Marinha localizou módulos da Petrobras que naufragaram no domingo em Santa Catarina. A repórter Lene Junsec tem os detalhes para a gente em áudio e vídeo. Boa tarde para você, Lene.
Boa tarde, Marcela, e boa tarde a todos na Jovem Pan News. Marcela, e a Petrobras e a Marinha do Brasil confirmaram que localizaram a plataforma P-71, que havia naufragado na costa catarinense no dia 18 de maio. A embarcação teria saído da cidade de Itajaí, onde ela foi fabricada, e era uma das últimas encomendas feitas pela Petrobras no boom do pré-sal. A embarcação tinha como destino o Espírito Santo, onde será acoplada ao resto da estrutura que foi, inclusive, encomendada na China, visto que a empresa que havia vencido a licitação aqui no Brasil, do Rio Grande do Sul, é uma das investigadas na Operação Lava Jato. Em nota, a Petrobras disse que havia todos os esforços necessários para que não haja atraso na data prevista de entrada em operação da plataforma P-71. tampouco perda de receita para o consórcio. No momento do naufrágio, 8 pessoas estavam na embarcação e ninguém se feriu.
E a Polícia Federal apreendeu quase 1 tonelada de cocaína em Biritiba, Mirim, na Grande São Paulo. Quem vai nos atualizar sobre esse caso, essa operação, é o repórter Thiago Muniz, sempre em áudio e vídeo.
A Polícia Federal apreende quase 1 tonelada de cocaína na região metropolitana de São Paulo e um avião que seria usado para o transporte da droga. A ação foi deflagrada na madrugada desta quarta-feira em Biritiba, Mirim. O piloto do bimotor e outras 2 pessoas foram presas. Parte do entorpecente foi encontrada numa caminhonete e o restante estava enterrado num esconderijo dentro de uma chácara. O delegado Fabrício Galli explica que a polícia já observava a movimentação em torno do imóvel há algum tempo. E depois de buscas, encontrou material ligado ao avião.
Identificamos algumas documentações referentes a aeronaves, comparecemos, a gente sabia que havia um aeroclube próximo ali da região, fomos até ao hangar onde o avião estava e encontramos esse avião.
Os 3 presos devem responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. A Polícia Federal está agora atrás do proprietário da aeronave, que, segundo o registro na Agência Nacional de Aviação Civil, se chama Antônio Barbosa Maia. A reportagem não conseguiu contato com ele.
Destaque agora para a queda no consumo de máquinas. Quem conta os detalhes para a gente é o repórter Marcelo Matos.
Indústria de máquinas e equipamentos, um setor indicativo da atividade econômica do Brasil, reduz previsão de faturamento em 2019. O presidente da BIMAC, João Marquesan, esperava superar os 7,2% alcançados no ano passado e agora projeta 4,8%.
Estamos crescendo. Crescendo 5,8% nesse mês, comparado com o mesmo período do ano passado. Porém, nós estamos olhando, verificando que o crescimento está diminuindo. Isso é expectativa de aguardando a reforma da Previdência, aguardando a reforma tributária, aguardando um menos ruído político no Brasil para que crie confiança e o empresário volte a investir. É isso que nós estamos olhando. Agora, realmente nós esperávamos um crescimento assemelhado do ano passado por volta de 7%. Não deverá ocorrer. Deverá ocorrer mesmo porque nós estamos tendo um PIB muito fraco. E tudo que nós estamos olhando em investimentos são empresas que estão chegando no limite e têm que voltar a modernizar seu parque fabril.
Marquesan defendeu o pacto entre o governo, o Congresso e o Supremo para restaurar o crescimento econômico, após a reunião do presidente Jair Bolsonaro com os poderes em Brasília. A BIMAC lembra que no ano passado as exportações compensaram as perdas no mercado interno. E a entidade esperava uma maior reação da economia brasileira em 2019.
E olha só, a USP, a Universidade de São Paulo, restringe ciclistas na cidade universitária. Quem conta os detalhes dessa decisão polêmica é o repórter Vitor Moraes. Vitor, boa tarde para você. Eu fico imaginando o alvoroço que não vai dar entre os ciclistas que não vão mais poder andar de bike lá na cidade universitária, né? Boa tarde.
Muito boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. Uma baita confusão, Marcela, porque lá é um dos lugares em São Paulo, talvez o lugar em São Paulo, onde os ciclistas realmente treinem para as provas. Eles treinam, eles se dedicam, passam vários dias, várias horas por semana lá para treinar para uma prova. E agora tem essas restrições que a própria prefeitura da USP impôs, que vamos falar dela. Vamos falar delas. A primeira é com relação aos horários. Então agora eles só poderiam treinar de terça, quinta e sábado, das 4h30 às 6h30 da manhã. Ou seja, madrugar, né? Nem dormir direito. Você conseguiria acordar essa hora para treinar, por exemplo, não?
Que é? Desculpa.
Das 4h30 da manhã até as 6h30 da tarde, terça, quinta e sábado.
Muito cedo. Não ia dar certo comigo, pelo menos. Com você ia dar certo?
Nem um pouco.
Não, né?
Não. A segunda restrição seria abaixar o número de ciclistas por pelotão. Que, na verdade, lá na USP, como são milhares, né, de atletas, eles vão por pelotões. Então, 5, 6, 7, não sei, mas a USP quer reduzir esse número para 4, por causa de, para evitar acidentes. E a última restrição é que os ciclistas, eles devem entrar no site da USP, se cadastrar, gerar um número de identificação, colocar esse número no capacete, na bicicleta, e esse número de identificação duraria por até um ano, ou seja... Isso dificultaria muito, para ser bem claro, assim, Marcelo, é muito difícil fazer esse tipo de restrição e também de fazer essa fiscalização. A USP, entrando em contato com eles, disse que a fiscalização ainda não vai ocorrer, que por enquanto essas normas estão acontecendo, já foram implantadas, só que a fiscalização ainda não. É só para conscientizar os ciclistas. Só que assim, é difícil você pensar que no lugar onde as pessoas mais treinam para as provas de ciclismo, é restringir desse jeito, sabe? Sendo que a prefeitura não oferece, nem a própria USP, não oferece outros lugares para que os ciclistas possam treinar. Então fica uma coisa, sabe, que... Teoricamente, é difícil de acreditar que vai dar certo, viu, Marcela?
Pois é, complica, né, a situação ali do ciclista que usa aquilo como esporte, como lazer também, porque tem muita gente que vai para lá, principalmente aos finais de semana, para curtir como lazer. E aí você coloca uma série de restrições e burocracias que vão impedir que isso seja feito de uma forma mais ampla. Agora, por outro lado, a USP divulgou o número de acidentes ou falou a quantidade de acidentes para implementar esse tipo de norma?
Olha, Marcela, a gente não tem um número específico de acidente, mas segundo o levantamento que saiu ano passado, foram aproximadamente de 15 a 20 acidentes no ano. Isso contando com discussões que muitas vezes, por exemplo, esses pelotões acabam provocando umas brigas assim com motoristas, que vai fechando o motorista, enfim. Também o ciclista pode até ter uma culpa, mas isso gera discussão, certo? E aí, número de acidentes ainda é incerto, mas... Vamos colocar aí de 13 a 15 acidentes, o que é muito pouco no ano. Uhum. Então assim, para você justificar de tirar, de reduzir o número de horas de treinamentos de final de semana num lugar que é super... Que os ciclistas adoram treinar, é uma coisa muito complicada, até porque nesse sentido de... Nessa desculpa, né? Vamos dizer assim, de acidentes, nem... É irrisório o número, se você for pensar, né?
Mas foi ali um pedido da USP ou dos motoristas, dos estudantes que estão lá e estão incomodados com o excesso de ciclistas no campus?
Na verdade foi um pedido da própria USP, da própria reitoria da USP, né? Foram essas normas, foram aprovadas lá dentro mesmo, e os estudantes, porque muitos estudantes também treinam, então... É difícil de acreditar também que os estudantes tenham trazido essa polêmica para dentro da universidade.
Pois é, tá certo. Então, Vitor, a gente segue acompanhando para ver como é que vai ser a fiscalização, de fato, se vai dar certo, se não vai, como que os ciclistas também vão reagir a isso, né? Obrigada pela sua participação, pelas informações.
Obrigado, Marcelo.
Valeu. Lojistas de 18 estados e do Distrito Federal vão participar amanhã das ações do Dia Livre de Impostos. Em comemoração à data, celebrada em 30 de maio, os comerciantes venderão produtos e serviços tirando do preço final o valor da tributação. Isso já acontece há bastante tempo. Para a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que organiza essa mobilização, a ideia é mostrar o peso da taxação e os descontos poderão chegar até a 70%, ou seja, o peso dos impostos. Para o coordenador da CDL Jovem, entidade ligada à CNDL e que fomenta o empreendedorismo, Lucas Pita, é preciso mobilizar o Congresso Nacional.
Queremos que tanto o cidadão brasileiro quanto os empresários possam saber de fato os impostos que nos afetam e, com isso, propor para os seus parlamentares, para os seus governantes, uma redução significativa desse emaranhado e complexo sistema tributário brasileiro.
Lucas Pita cita uma pesquisa feita pela CNDL que constatou que 3 em cada 4 consumidores não sabe quanto pagam de impostos embutido nas compras, nos produtos. Em entrevista ao repórter apresentador Vitor Brown, o economista da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu, afirma que o sistema de tributação no Brasil é irracional e também injusto.
Porque ele é muito calcado no consumo. E Os mais pobres acabam gastando quase toda a sua renda em consumo e com isso acabam pagando uma carga tributária maior.
O estudo feito pela CNDL ressalta que, embora não seja uma prática comum no Brasil, é fácil descobrir o total de impostos pagos nos produtos. Desde 2013, uma lei federal determina que os estabelecimentos informem na nota fiscal o valor aproximado dos tributos que incidem no preço final da mercadoria. 4 horas e 53 minutos. Quarta-feira de muito futebol no Brasil e no mundo. Quem fala sobre os jogos de hoje é o repórter Gabriel Dias. Boa tarde para você. Quais os destaques?
Oi, Marcela, amigos da Jovem Pan. É o seguinte, hoje tem um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. São Paulo entra em campo 9:30 da noite em Salvador. São Paulo, que perdeu o primeiro jogo no estádio do Morumbi por 1-0, tem a partida de volta hoje. E é uma grande aposta dos torcedores, do técnico Cuca, da diretoria do São Paulo. Afinal, é a única competição que São Paulo pode ainda sonhar com títulos. No Campeonato Brasileiro está muito difícil, tem concorrentes de peso, com mais elenco, com mais possibilidades de título. Inclusive, o São Paulo, agora na Copa do Brasil, luta para avançar. O grande problema do tricolor é o ataque. Há 3 jogos, a equipe não marca gols e hoje, contra o Bahia, vai sair em desvantagem, como eu já disse, atrás no placar, né? Perdeu o jogo de ida no estádio do Morumbi por 1-0. A Jovem Pan vai acompanhar o jogo a partir das 9:30 da noite. Um destaque final no esporte. Acontece nesse momento a final da Liga Europa. Por enquanto, Chelsea e Arsenal empatam em 0-0. Marcela.
Tá certo, então. Gabriel, obrigada pelas informações. Boa tarde pra você.
Até mais.
Até. Bom, agora a gente vai com o destaque do Alexandre Pitoli em áudio e vídeo.
Boa tarde, Marcela Raal. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan Agora. Marcela, terminou na madrugada desta quarta-feira, por volta da 1 hora da manhã, a sessão na Câmara de Vereadores de Tupã, no interior de São Paulo, que culminou com a cassação do prefeito José Ricardo Raimundo. Foram 11 votos a favor da cassação e 4 contra. O processo começou após uma reclamação feita por um morador que protocolou junto à Câmara Municipal um pedido de avaliação sobre a eficiência do prefeito e questionou pontos importantes, por exemplo, como o prefeito tinha lidado com a dengue. Tupã vive hoje a maior epidemia de dengue da sua história, com mais de 4 mil casos e 6 mortes. Como o prefeito teria lidado então com a questão das enchentes, os buracos na rua e outros problemas? Questionada a eficiência do prefeito, os vereadores disseram que ele feriu o artigo 37 da Constituição e acabaram cassando José Ricardo Raimundo. O vice-prefeito de Tupã já assumiu o cargo na manhã desta quarta-feira, Marcela. Por falta de eficiência. E se a moda pega, hein, Marcela? Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Valeu, Pitoli. Ponto final em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Obrigada pela sua audiência e participação. Fique agora com o programa 3 em 1. Até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan Agora. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Movimento antivacina cresce no Brasil.
Após as chuvas intensas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue, o técnico Fábio Carilli segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Você pode ser avisado.
atualizado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet.